o interior do país manteve a relevância estratégica, especialmente em eleições apertadas, funcionando como fator de equilíbrio em disputas muito próximas.
No fim das contas, a campanha entendeu que não é preciso ganhar em todo lugar. A estratégia é focar onde tem mais eleitor, já que é ali que o resultado costuma se decidir.
Outro elemento central na análise para 2026 é o papel das alianças políticas. Em 2018, a campanha vencedora teve um pouco tempo de televisão, mas compensou com o uso intensivo de outros meios de comunicação. Já em 2022, as coligações voltaram a ganhar força, sobretudo na construção de palanques estaduais e na ampliação do alcance territorial. A avaliação do consultor político Fábio Monteiro é que a próxima eleição deve combinar essas duas experiências, a comunicação direta com o eleitor e a articulação política.
O público jovem está cada vez mais voltado para um perfil, claro, ele se informa através de redes sociais principalmente, né? Hoje é o maior campo de notícias, a gente pode ver até pelo como os veículos de comunicação também têm mudado o seu perfil para redes sociais, trazendo informações nas redes sociais, através de pequenos vídeos, cards, onde os comentários, onde ele está buscando a notícia, levando a notícia até esse perfil jovem, o perfil também aquele jovem adulto, dos 20 aos 30 anos ali também, que hoje consome, por exemplo, notícias através das redes sociais. Ao mesmo tempo, o campo eleitoral também está migrando para isso. A única coisa que eu sempre coloco, que o candidato ele não pode esquecer, também do offline.
Com um eleitorado estimado em mais de 160 milhões de pessoas, a eleição de 2026 ainda tende a repetir desafios já conhecidos. Alto índice de rejeição, disputa acirrada e a necessidade de alianças capazes de garantir governabilidade. Além da escolha do presidente da República, o eleitor também vai eleger deputados e senadores, o que reforça a integração entre a campanha e a formação de uma base sólida no Congresso Nacional. Mesmo diante das urnas, os dados de 2018 e 2022 indicam que, na política, a corrida começa muito antes do voto. Fábio Monteiro também destaca que, nos bastidores, estratégia e território alianças seguem moldando o caminho até a escolha do presidente da República.
A própria direita não tem um nome definido ainda. A esquerda, claro, nós sabemos que o presidente Lula já se coloca como um pré-candidato, como o próprio candidato da esquerda, mas a própria direita ainda não. Então se conversa muito em alianças, se conversa muito em criar um cenário favorável ainda de coligações, de candidaturas que também se ramifiquem para os estados, né? Mas sem um nome definido. E esse é um momento crucial, Bruno, que eu vejo. O momento em que o país está vivendo nessas conversas, nessas alianças que estão sendo feitas, porque o nome que vai vir, por exemplo, para a presidência, hoje se fala muito do próprio Flávio Bolsonaro, são nomes que têm um aval de um segmento da direita e dos partidos que compõem essa base da direita, que é a oposição à atual presidência da República hoje. Então nós estamos realmente convergindo para dois lados da moeda que vão trabalhar cada um para aquele nome que for definido.
Com cenários ainda em aberto, a definição de nomes e alianças deve acelerar nos próximos meses. Até lá, a disputa de 2026 segue sendo desenhada longe das urnas.
Agora 6 horas e 14 minutos. Olha, após mal-estar com o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do STF, Edson Fachin, ainda insiste num encontro com os demais membros da corte para tratar do Código de Conduta. A reunião deve ocorrer fora do Supremo. E a reportagem é do Igor Damasceno.
O encontro informal dos ministros do STF para tratar do Código de Ética vai ficar para depois do Carnaval. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, havia marcado um almoço para tentar tratar do tema. Todos os ministros foram convidados, mas só 5 teriam confirmado presença. Oficialmente, a agenda foi remarcada por questões de incompatibilidade de agendas. No entanto, o que se fala nos bastidores é que o tema não foi bem recebido por alguns ministros, e isso pode gerar mais atrito entre eles. Na primeira sessão plenária do ano, o vice-presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, deu recados a Fachin e disse que a magistratura é a carreira pública com mais restrições impostas. A fala foi vista como um aceno de Moraes ao debate proposto por Fachin. Se avançar, o código de conduta deve ser relatado pela ministra Carmen Lúcia. O tema serve para elucidar regras de imparcialidade e transparência na decisão dos ministros. O assunto ganhou força após a repercussão negativa de uma viagem do ministro Dias Toffoli ao Peru no fim do ano passado para acompanhar a final da Libertadores. O avião utilizado pertence a um investigado no caso Banco Master, o qual Toffoli é o relator. Fachin já conversou com todos os ministros da corte individualmente, mas insiste na reunião com todos. O presidente do STF afirmou que o tema será tratado com diálogo, sem imposições, e espera diminuir a resistência dos ministros no debate sobre o assunto. Outro argumento a ser defendido por Fachin é o apoio que ele tem recebido de entidades, como a OAB. Já a ministra Carmen Lúcia deve ouvir até mesmo ministros aposentados para relatar o tema. De Brasília, Igor Damasceno.
É mais um tema para análise aqui do Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã de segunda-feira. O Kriegner, o Igor disse que a posição do ministro Alexandre de Moraes pode indicar uma possibilidade de diálogo nessa história do código de conduta, do código de ética. E que bom que é assim, porque a gente só chega no denominador comum a partir do diálogo. E tem muita gente que diz, mas precisa ter um código de ética mesmo para o Supremo Tribunal Federal, para o STF, já que é a maior instância do país? Isso já não deveria estar, de algum modo, introjetado nos ministros?
Olha, deveria, viu, Nonato? Mas a realidade que nós temos visto ao longo dos últimos anos é que não está. E por ser a Casa Suprema, por ser a autoridade final na questão de leis do nosso país, é a casa que tem a maior régua, né? A maior cobrança e expectativa de lisura, transparência e também imparcialidade. Olha, quando nós olhamos para os casos, como foi citado na reportagem do Igor, de ministros pegando carona em jatos junto com advogados dos seus próprios casos, ou mesmo outros ministros com contratos, cuja esposa tem contratos com banco sendo investigado, claro que na época você tem toda uma questão, um recorte de tempo a ser feito, mas é muito delicado e prejudica, uma pauta que a gente sempre fala aqui, prejudica a qualidade e também credibilidade das decisões da Suprema Corte. O cidadão vai ter desconfiança, sendo a Suprema Corte, é a voz final. O brasileiro precisa e merece e paga caro para ter uma Suprema Corte eficiente, transparente e imparcial.
O governo de São Paulo dá início hoje à campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan DV, isso em todas as 645 cidades do estado. Mais uma vez na capital paulista, o David Diogo tem aqui informações para a gente a respeito dessa imunização. O David, há um direcionamento inicial nesse momento, né? Qual é o público que atinge essa imunização, ao menos nesse primeiro momento?
Pois é, Nonato, nesta primeira etapa, a imunização será destinada aos profissionais da saúde que trabalham diretamente com a atenção básica. Bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. A estimativa é de cerca de 217 mil profissionais da atenção básica, entre enfermeiros, médicos, agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, sejam aí destinados, né, aliás, vacinados, imunizados com essa vacina fabricada pelo Butantan, o Instituto Butantan daqui de São Paulo. O Programa Nacional de Imunização, inclusive, já distribuiu 99 mil doses da vacina Butantan DV, que foram destinadas aí aos 645 municípios do estado paulista. Depois desse público-alvo, aí sim começa a imunização de outros grupos prioritários. Produzida em São Paulo, a vacina é resultado de anos de pesquisa e inovação científica e tem potencial para impactar diretamente a redução de casos graves da doença. Só para a gente ter ideia, até o dia 5 de fevereiro, o estado registrou 4.647 casos de dengue e uma morte. no ano passado foram confirmados 882.884 casos e 1.124 mortes. Esses números, então, Nonato, só reforçam aí a importância da ampliação tanto das estratégias de prevenção e imunização, quanto também a conscientização do público, né, e se vacinar e se prevenir contra a dengue. É mais um avanço da ciência e, claro, o Estado de São Paulo dando partida e dando exemplo para todas as outras unidades da federação. Donato.
David Diogo em São Paulo. Obrigado, David. São 6 horas e 20 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Olha quem tá de volta aí, gente! O maior!
O maior! O maior carnaval do Brasil!
Que São Paulo tem o maior carnaval do Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça pra toda a família e toda a cidade. Vem! Veja a programação completa no sp.com. Prefeitura de São Paulo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6 horas e 23 minutos. Hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já circulam nesta segunda-feira. E a gente começa destacando aqui as manchetes do jornal O Estado de São Paulo. A principal delas está aqui, ó. Maioria da Câmara e do Senado diz apoiar CPI sobre o caso Master. Cúpula resiste à investigação. Dois pedidos foram protocolados, diz aqui o Estadão. Foto de capa de hoje do Estadão para uma foliã passando mal ontem num dos blocos em São Paulo. Superlotação em megablocos causa tumulto no centro de São Paulo. E essa é a imagem do Estadão para hoje. Premier vence eleição, obtém mandato para agenda linha dura lá no Japão. Ainda no cenário internacional, esquerda bate com folga a ultradireita e elege o presidente de Portugal. Vamos chamar o Henrique Kriegner para comentar com a gente essa questão da eleição em Portugal, o Krigner, onde a gente teve a esquerda vencendo e a direita não avançando. Aí a pergunta que fica é a seguinte: a gente tinha um cenário anti-imigração anteriormente em Portugal, que talvez mude a partir dessa eleição por lá, mas basicamente como é que fica a nossa relação Brasil e Portugal a partir desta eleição? Facilitada em virtude de ter o mesmo espectro político do atual presidente ou não?
Nada, Nonato, até porque o candidato da direita em Portugal, André Ventura, havia declarado que o presidente Lula não seria bem-vindo em território português uma vez sendo eleito, né? Justamente por conta da divergência e do posicionamento também entre os dois governos. Agora é importante a gente reconhecer que a direita avançou muito nessa eleição portuguesa porque chegou ao segundo turno. Portugal é um país de tradição de esquerda e centro-esquerda. Há muitos anos que não tinha um candidato tão competitivo representando a direita, e as pautas de imigração conseguiram amplo na questão do combate, né, da restrição à imigração, conseguiram amplo penetração aí dentro também dos congressistas ali. Então, os próprios deputados já estão trabalhando, mesmo aqueles de centro, em pautas para restrição da imigração ilegal dentro do território português. Então, é um avanço considerável, sim.
Henrique Krigner volta daqui a pouco comentando mais assuntos para a gente aqui no Jornal da Manhã. Hora de conferir destaques da Folha de São Paulo. A manchete principal: doente grave não tem prioridade na nova fila nacional criada pelo INSS. Aí diz aqui o jornal que há 1 milhão e 700 mil pessoas esperando além do prazo para ter casos avaliados. Fazenda revê sua resistência e deve aprovar Angra 3. É mais um tema de capa da Folha de São Paulo para hoje. Socialista derrota ultradireita e é eleito novo presidente de Portugal, assunto que o Krigner comentou há pouco. Coalizão de primeira-ministra tem vitória arrasadora lá. Pão. O jornal também abre espaço aqui para uma foto de encontro de megablocos que gera tumulto no centro de São Paulo. Foi ontem na Rua da Consolação, gradis quebrados aqui também. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes e informações desse cenário no início do Carnaval paulistano, pelo menos ligados aos blocos. Também Taxi Driver, chegando aos 50 anos, filme do Martin Scorsese, tem uma pequena foto do Robert De Niro no filme Taxi Driver. E agora vamos ao jornal O Globo, os assuntos de destaque do Globo editado no Rio de Janeiro. Propague, a dívida de 17 estados com a União será corrigida apenas pela inflação. Diz aqui o Globo que das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao programa que, segundo analistas, transfere débitos dessas unidades, para o governo federal. Flávio e PSD disputam partidos do Centrão que flertam com o governo. É mais um tema na capa do Globo no dia de hoje. Portugal dá ampla vitória a moderados sobre a extrema-direita. Outro assunto em destaque também na capa do Globo. Facção criminosa assusta moradores da histórica Paraty, cidade de Paraty, que recebe inclusive a feira literária, é muito visitada também nesse período de fim de semana prolongado por causa do carnaval também. O jornal abre espaço, inclusive, nas fotos para blocos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Folia, tradição e caos marcam megablocos, diz aqui o jornal O Globo. E eu vou convidar já aqui o Henrique Krigner para falar dessa dívida dos estados com correção apenas pela inflação. Vai sobrar para a União, ou seja, para todos nós, é isso, Krigner?
É a tendência, viu, Nonato? Justamente porque da maneira como as regras estão dadas, faz com que todo mundo tenha que pagar a dívida de todos, embora nós não tenhamos, não fôssemos beneficiados de fato aí diretamente pela dívida, porque a dívida que o Estado, por exemplo, do Norte adquiriu, não beneficia diretamente o cidadão do Sul, mas essa dívida vai acabar caindo na conta da União e, como você bem colocou, na conta de todos nós. É mais uma razão para que haja uma revisão do Pacto Federativo e também da maneira como os repasses são feitos da União para as unidades estaduais, para os entes federativos.
Jornal da Manhã, são 6h29.
Hora H do Agro.
As cotações do milho vêm passando por um período de preços baixos. Só que o etanol pode favorecer os produtores rurais. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Junto ao avanço da transição energética do Brasil, os produtores rurais que plantam milho podem apostar no etanol para driblar as cotações baixas da commodity no mercado global. Embora o preço do milho esteja com viés mais baixista desde meados de setembro, outubro do ano passado, a maior parte do milho brasileiro fica no mercado interno. E um segmento que utiliza cada vez mais volumes é o do biocombustível com a produção de etanol. Vale lembrar que o maior produtor de etanol de milho do mundo são os Estados Unidos, mas o Brasil também vem crescendo, tanto na produção quanto na própria instalação de usinas. Além disso, outro segmento do agronegócio que tem a ver com o consumo do milho é o da pecuária. O crescimento de frangos e suínos leva à maior procura pelo DDG, um coproduto derivado do processamento de milho usado para alimentação animal. Aliás, o Brasil já se movimenta também para embarcar as primeiras cargas de DDG para a China, tornando este um mercado promissor de exportação. Para saber mais sobre o setor produtivo do Brasil, é só acompanhar o Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã dos domingos. Volto com vocês aí no estúdio. Bom dia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Saiu a lista das 500 marcas mais valiosas do mundo. Todas elas somam 10 trilhões e 400 bilhões de dólares. Agora, uma curiosidade, dessa lista de 500, só uma é do Brasil. O Brasil ficou apenas com uma posição. E quem foi escolhido foi o Banco Itaú. Ele aparece na colocação de número 254, após subir 20 colocações em relação ao ano passado. O Banco do Brasil, que figurava na posição 467 no ano passado, saiu da lista este ano. O levantamento feito pela consultoria Brand Finance avalia valor financeiro, força de marca a partir de dados econômicos, desempenho de mercado e pesquisas com consumidores.
Olha quem tá de volta aí, gente!
Brasil, todo mundo já sabe. E neste ano está ainda melhor. Com mais blocos de rua, com mais segurança, com mais limpeza e ainda mais cuidado, saúde e respeito. De graça para toda a família e toda a cidade. Veja a programação completa no carnavalsp.com. Prefeitura de São Paulo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada à independência financeira.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Auditores do Tribunal de Contas da União vão entregar nessa semana o relatório sobre a inspeção do Banco Central a respeito da liquidez do Banco Master ao ministro relator do caso. Você tem os detalhes com André Anelli.
A área técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU, deve entregar nesta semana um relatório completo sobre a inspeção feita na liquidação do Banco Master, conduzida pelo Banco Central. O acompanhamento do processo foi concluído na última sexta-feira e agora o parecer final deve ser entregue nas mãos do ministro Jonathan de Jesus até sexta-feira. O magistrado é o relator do caso na Corte de Contas e a expectativa é que ele apresente o voto ao plenário em um prazo de até 40 dias. O foco principal da inspeção foi compreender como se deteriorou a liquidez do Master, que passava sinais de alerta ao longo de 2024, já sob a presidência de Gabriel Galípolo no Banco Central. E além da decisão final de liquidação, os auditores do Tribunal de Contas da União também ampliaram o escopo da análise para períodos anteriores, buscando eventuais sinais de risco ainda antes de 2019, quando o Banco Central era comandado por Roberto Campos Neto. Os pontos de maior atenção foram a estratégia de captação de recursos com taxas acima das praticadas no mercado, além de possíveis alertas internos sobre o modelo de negócios do Master. De Brasília, André Anelli.
É mais um assunto para a gente abordar aqui com o Henrique Kriegner, que comenta os principais temas com a gente nesta manhã. Isso aí está dentro, né, o Kriegner, do desenrolar desse processo de investigação em cima do Banco Master, até para a gente saber, ou pelo menos tentar entender, a origem disso tudo, não?
Exato, Nonato. A origem que é ainda desconhecida. Se começou lá atrás todo esse esquema e essa continuidade, né, das irregularidades, se começaram talvez na gestão Bolsonaro, se foi antes ainda, isso tudo é importante. E claro, é uma questão que vai ser avaliada pelo Tribunal de Contas, envolve o Banco Central, mas nós não podemos esquecer que isso tem sim a sua continuidade permitida por líderes da classe política e também pelos ministros do Judiciário, não só da Suprema Corte, mas em outras instâncias também. É tão importante reconhecer isso, que não é só uma questão de um crime financeiro ou uma questão econômica, como estão tentando colocar para que o povo pense, olha, isso aí ter um crime numa negociação irregular ou numa série de negociações irregulares, enfim, não. Com certeza teve aval político e teve também, pelo menos, vista grossa por parte do Judiciário. E todos os envolvidos precisam ser identificados e punidos com rigor e celeridade. Porque eu digo mais uma vez até, Nonato, isso pode influenciar e muito o cenário eleitoral de 2026.
Então, acho que esse é um ponto importante, ô Kriegner, para a gente trazer aqui para quem nos acompanha, que é a questão política. A gente está num ano eleitoral, tem aí a investigação, claro, da parte econômica, dos prejuízos causados a quem investiu e que aí devem ser reembolsados até um determinado limite. Mas em se tratando de um ano eleitoral, em que daqui a pouco as baterias estarão voltadas apenas para a campanha, para se pensar na campanha, dá para a gente imaginar que esse caso possa avançar num ano eleitoral ou até mesmo, caso a investigação dure mais tempo, no pós-eleição e quem tiver envolvido politicamente sendo punido ou não?
Olha, Nonato, se você me pergunta o que é o certo, eu vou dizer, precisa avançar e com celeridade. Agora, conhecendo um pouco mais de Brasil, nós precisamos reconhecer mesmo essa possibilidade das coisas serem tratadas somente numa esfera, numa área de atuação, que é essa questão econômica, né, do ressarcimento, também do apontamento aí de irregularidades, e não entrar de fato nessas outras áreas que são tão importantes. E se entrar de uma maneira muito leve. Haja vista o escândalo do INSS. Cadê o grande responsável? Quem é o grande articulador? Quais foram as autoridades políticas beneficiadas? Cadê o dinheiro dos aposentados? Isso ainda não foi solucionado também e não era ano eleitoral. Então, eu diria que, conhecendo o Brasil, a chance é de ir para debaixo do tapete, mas que dói o coração, dói, porque o certo é que isso seja resolvido com urgência.
Pois é, perguntas não faltam nos mais variados casos, infelizmente. São 6h39 agora, o governo iraniano declarou que manterá o programa nuclear, mesmo sob pressão militar dos Estados Unidos. O Luca Bassani tem as informações.
O governo do Irã afirmou neste domingo que não interromperá seu programa nuclear, apesar do aumento da pressão política e militar exercida pelos Estados Unidos. O chanceler iraniano Abbas Araghchi declarou que a presença de forças americanas na região não assusta Teerã e reiterou que o enriquecimento de urânio é considerado um direito soberano do país, ressaltando os seus fins civis. As declarações ocorrem em um momento de reforço da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio e de retomada de contatos diplomáticos indiretos entre Washington e Teerã, mediadas por Omã. Segundo autoridades iranianas, a rodada inicial de conversas realizada na sexta-feira foi avaliada como um bom começo. Do lado americano, a principal exigência é a limitação do nível de enriquecimento de urânio. O Irã, por sua vez, afirma que só avançará nas negociações se houver retirada das sanções econômicas impostas ao país. O impasse remonta a 2018, quando os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional firmado em 2015, que restringia o programa nuclear iraniano em troca do alívio de sanções. Desde então, Teerã ampliou gradualmente as suas atividades nucleares e passou a utilizar centrífugas mais avançadas, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica. A agência informou que o Irã vem enriquecendo urânio a níveis de até 60%, patamar tecnicamente próximo aos 90% necessários para o uso militar. Embora Teerã afirme que seu programa tem fins exclusivamente civis. Avaliações internacionais indicam que esse avanço aumenta a preocupação de aliados regionais dos Estados Unidos, em especial Israel. Autoridades israelenses reiteram que não aceitarão de uma capacidade nuclear militar iraniana e já indicaram que podem agir para impedir esse cenário. O contexto mantém elevada a tensão diplomática e de segurança na região, enquanto as negociações seguem sem um acordo definitivo. Nós, como sempre, continuaremos aqui da Europa a monitorar toda a situação no Oriente Médio. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
O premier da Espanha, o Pedro Sánchez, promete proibir o acesso às redes sociais para os menores de 16 anos. Quem tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto é Bruno Meyer.
A Espanha planeja proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais e exigir que as plataformas adotem sistemas de verificação de idade. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez ao apresentar medidas voltadas à criação de um ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes. Segundo Sánchez, o governo tem preocupação com a disseminação de discurso de ódio, pornografia e desinformação nas redes, conteúdos que, de acordo com o premier, afetam diretamente os jovens. Ele também defendeu a responsabilização de executivos das plataformas por conteúdos ilegais e a criminalização da manipulação de algoritmos que amplifique esse tipo de material. Um projeto de lei com as novas regras deve ser apresentado nas próximas semanas, enquanto a proposta ainda pode passar por análises e debates no âmbito nacional e europeu.
6 horas 43 minutos. Você já sabe, esse horário está na hora aqui do nosso É da Sua Conta, parceria da Jovem Pan e do Banco PicPay. O Ale Lupe já está aqui conosco. E Ale, estou sabendo que o tema de hoje é para a gente falar de algo importantíssimo que é segurança, né? Bem-vindo.
Muito importante, Nonato. Ótima semana para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Olha, a gente já viu aí esse final de semana uma amostra do que vai ser o carnaval, né? Muitos bloquinhos já desfilando pelas cidades e todo mundo pronto para cair na folia, mas, infelizmente, a gente sabe que tem que tomar bastante cuidado com os pertences, né, Nonato? Não tem jeito de fugir disso, né?
Pois é, Ale. Infelizmente, a gente acompanhou aí no fim de semana realmente uma confusão em alguns mega blocos. E é aquilo, é tanta gente, e todo ano a gente está repetindo isso, né? Quando você menos espera, sumiu o celular. Sumiu a carteira, porque é muita gente aglomerada. E diante disso, claro, a festa, a alegria daquele momento carnavalesco acaba indo para o espaço, né, Ale?
Exato, Nonato, porque... Mas a gente sempre tem aquelas dicas, né, para ninguém passar perrengue no carnaval. Então vamos falar sobre algumas delas. É importante que a gente siga essas dicas, porque elas valem muita coisa, coisas muito importantes. Então vamos lá. Primeiro tem aquelas mais básicas, né? Utilize uma doleira e uma cordinha de celular. Esses são apetrechos que te ajudam a ter mais controle de onde estão os seus pertences e evitar que eles sumam sem você perceber. Outra coisa, nunca, mas nunca perca seu cartão de vista. Então, se você vai pagar lá por aproximação, o que é muito comum, nunca entregue o cartão na mão de ninguém. Aproxime ou insira você mesmo o cartão e tome cuidado para que não troque o seu cartão por outro, Nonato. Isso acontece muito.
Ah, certamente acontece, né? E aí, nas mais variadas situações. Eu estou para dizer que isso já quase aconteceu comigo, meu caro.
Olha, tem também... O que você pode fazer... também é contratar o seguro celular da PicPay, que protege contra roubos e furtos. Então, caso o seu celular seja furtado ou roubado, o banco te dá um reembolso rápido e em dinheiro direto na conta PicPay. Tem planos com valores a partir de R$ 9,90 por mês e toda a contratação é feita direto pelo aplicativo. E ao contratar o seguro, você ainda concorre a R$ 10 mil por mês. Agora, olha que bacana, Nonato. O PicPay está com uma oferta especial até sexta-feira, dia 13. Quem contratar o seguro celular terá carência zero. Então, ele passa a valer a partir do momento da contratação, hein, Nonato? Até sexta, dia 13.
Maravilha, então. Só estou vendo vantagens nessa história e mais. É um preço bem acessível para você ter tranquilidade, para você ter segurança, para brincar o carnaval, para receber uma comida em casa... E por aí vai. Eu tô achando que eu tô precisando de um seguro desse também, viu, Alê? Obrigado aqui pela...
É ótimo. E ainda mais isso. Essa semana com essa vantagem.
É isso. Nada. Obrigado aqui pela tua participação. Amanhã tem mais da sua conta. Até lá.
Estaremos de volta. Até lá, Donato.
Valeu. Seguimos aqui no Jornal da Manhã. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu que integrantes da direita se engajem na pré-candidatura do irmão dele, o Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Júlia Firmino.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro cobrou apoio da direita e também dos bolsonaristas à candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro, que é atual senador e também pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Eduardo fez isso por meio das redes sociais enquanto viaja com o irmão a uma viagem internacional, justamente também com o objetivo de pegar esse apoio. Conseguir esse apoio para a candidatura de seu irmão. Ele fez essa postagem então nas redes sociais, a gente tem inclusive uma arte para mostrar quais foram as palavras usadas por Eduardo. Só para a gente ter uma ideia, Eduardo então afirmou que ele e o irmão vêm sendo recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio e disse que a candidatura já está posta há 2 meses. Ele reforçou ainda que o objetivo da movimentação do Eduardo ainda diz...
Esse apoio de aliados, alguns pendendo para o Eduardo e outros pensando até na possibilidade de se engajar na campanha do Lula. Porque aí tem muito... Dependendo de quem tiver vitória, eu vou me engajar.
É isso. Para onde é? Se nós tivermos do União Brasil, alguns outros também tentando uma aproximação com o governo Lula, mesmo depois de ter declarado apoio ao Bolsonaro em 2022 e dito por todos esses últimos 4 anos de que permaneciam apoiando Jair Bolsonaro. A movimentação agora do Eduardo Bolsonaro, ela é bastante previsível, porque justamente a capacidade que sobrou para ele, que restou a ele, é a de articulação internacional. Que ele faz muito bem, né? Aliás, ele tem ali inúmeros contatos, ele tem entrada em muitos países e tem feito essa articulação. Agora, é importante ele saber que aqui no Brasil existe uma realidade doméstica que está acima até da sua capacidade de articulação. Essa realidade doméstica, ela envolve alianças locais, envolve o cenário econômico, e para que ele possa, então, mobilizar a base bolsonarista, ele precisa de diálogo com as principais lideranças bolsonaristas em solo brasileiro, não é através somente do seu Twitter. Então, esse tom de ameaça de quem avisa, com quem diz cuidado, né? Quem ouve cuidado depois não ouve coitado, é um tom que desgasta ainda mais a relação, porque as pessoas que estão resistentes, talvez, têm as suas razões para fazer e precisam ser identificadas e essas razões revertidas. É dessa maneira que ele consegue mais apoio.
Agora, o Krigner, o fato dele estar no exterior, o Eduardo no caso, não contribui para essa participação, para essa observação do cenário interno e até da possibilidade de quem pode ou não apoiar o irmão agora, não?
Exato, fica com uma visão bastante limitada daquilo que ele recebe, talvez de aliados mais próximos e também do que ele vê nas redes sociais. Você tem inúmeras pessoas construindo aí a sua trajetória política, alianças locais, enfim, seus cenários, e talvez para essas pessoas não seja tão interessante nesse momento uma declaração explícita de apoio, mas ele precisa fazer esse papel também da cobrança, né? Agora, repito, ele precisa fazer isso através dos players que são os influentes aqui. O problema é que as recentes posturas de Eduardo e seus aliados mais próximos têm queimado pontes com essas grandes lideranças no território brasileiro. E aí, esse pode ser uma movimentação irreversível, Nonato.
Henrique Krigner, analisando os principais assuntos nesta manhã de segunda-feira aqui no Jornal da Manhã. Olha, em São Paulo, o chamado pedágio urbano na rodovia Presidente Dutra está diferente. Agora, com o sistema Free Flow, a cobrança eletrônica é por trecho percorrido. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Fabrício Naitsky.
Agora é só seguir viagem. É assim com o novo sistema, o Free Flow. Ele substitui as praças de pedágios. Adeus, cancelas. Agora, a tarifa é calculada de acordo com a distância e com o horário da viagem. Tudo por meio de sensores. É o que já está acontecendo no pedágio urbano da rodovia Presidente Dutra, a BR-116. Nessa nova configuração, o valor que os motoristas pagam varia dinamicamente, além de ser muito baixo em horários de pouco tráfego e muito mais alto em períodos de maior fluxo. Em alguns casos, a diferença entre os preços mínimos e máximos pode chegar a até 600% para o mesmo trecho. O trecho urbano da Dutra, que liga São Paulo a Guarulhos, passou a adotar esse sistema eletrônico no fim de 2025, com a pista expressa paga e a pista marginal gratuita para quem prefere não usar a cobrança. Além disso, motoristas que não quitarem o pagamento no prazo de até 30 dias podem ser multados por evasão de pedágio e receber 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O modelo gera debate entre especialistas. É que substitui o convencional por cobrança automática, trazendo discussões sobre o impacto no bolso dos usuários e sobre a forma de como as multas são aplicadas. Para Carlos Panzan, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, sem a implementação do Free Flow, o sistema continuaria prejudicado.
Ou seja, o setor de cargas estaria sendo imputado por um valor maior devido à cobrança atual, que é em termos de quilometragem total, quando que a implantação do Free Flow permite a cobrança pela real utilização da rodovia. Ou seja, haverá uma redução significativa no valor cobrado nos pedágios dos transportadores de carga e autônomos.
Entre os benefícios citados pelo presidente da federação estão questões ambientais e de logística.
Além da redução do custo, nós vamos ganhar em agilidade, porque você não vai precisar reduzir tanto a velocidade, então você vai ganhar tempo, menor emissão de combustível, gasto de combustível e menor emissão de poluentes, perfeito, com essa redução e reação para seguir viagem, perfeito, e também vai diminuir o tempo nas rodovias no exercício da sua tarefa de saída e destino.
Sérgio Eisenberg, engenheiro e mestre em transportes pela Escola Politécnica da USP, diz que este sistema é moderno e segue a tendência mundial.
Ele traz vantagens enormes em termos de segurança, em termos de menor poluição, em termos de economia, inclusive, da operação. Ao invés de ter praças de pedágio enormes que envolvem obras muito grandes, você mantém a via normal, com a sua largura normal, coloca um pórtico em cima da via e o tráfego passando por esse pórtico é detectado e gera a cobrança de pedágio. Então não precisa parar, não precisa pagar no guichê. O tráfego flui normalmente. A operação de parada e arranque envolve perda de energia e poluição e muito acidente também.
Com o pedágio eletrônico, as rodovias ganham praticidade e agilidade. Menos paradas, mais conforto e uma experiência de viagem mais tranquila.
Jornal da Manhã, 6 horas e 56 minutos.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Era mais decisiva. Bom, vou ficando por aqui no Jornal da Manhã, primeira edição desta segunda-feira, abrindo a nossa semana de carnaval, porque Evandro Cine e Beatriz Frender já estão por aqui para mais uma participação. Vamos para a segunda edição, gente.
Vamos,
pra
grande cima. Abraço.
Bom trabalho.
Bom até começo mais. De semana para nós. Agora, 7 da manhã.
Repita.
7 em ponto, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma semana começando conosco aqui na Jovem Pan News, na segunda edição do Jornal da Manhã, que a gente segue ao vivo até às 10, Evandro Cine.
Muito bom dia para você que nos acompanha nessa segunda-feira de semana de carnaval. Seguimos juntos aqui para trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para essa semana que vai trazer muita festa, comemoração, mas também notícia aqui no nosso Jornal da Manhã.
Exatamente, já vamos começar. Ao lado de Geraldo Alckmin, ministros e congressistas, Lula comemora 46 anos do PT com festa em Salvador e se declara candidato à reeleição.
Auditores entregam nesta semana ao ministro relator do caso no Tribunal de Contas da União o relatório da inspeção no Banco Central sobre a liquidação extrajudicial do Master.
Tem também informação ao vivo de Brasília. Vamos com o destaque da repórter Rani Veloso. Notícia do momento para essa segunda-feira. Rani.
Presidente da Câmara, Hugo Mota, reúne líderes partidários a partir das 11 horas para definir a pauta da semana, que é mais curta por causa do carnaval. Mas na mira do presidente está um projeto que tem como objetivo propor incentivos fiscais aos data centers.
Em São Paulo, destaque da nossa é a Danúbia Braga. Conta aí, Danúbia. Bem-vinda, bom dia.
Defesa Civil do Estado de São Paulo, domingo, o gabinete de crise presencial devido às fortes fim de semana e prevista ainda para essa segunda-feira.
Rodrigo Viga chega com as informações de expectativas de autoridades do Rio de Janeiro para prestarem depoimento na CPI do crime organizado, Viga.
É isso, depois de uma longa viagem internacional, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Segurança Pública, delegado da Polícia Federal, Victor Santos, estará na próxima quarta-feira na CPI do crime organizado para contar o know-how, a experiência do Rio de Janeiro no enfrentamento ao crime organizado por aqui, Bia.
Os bastidores da política com a nossa Beatriz Manfredini. O que você destaca hoje, minha amiga?
Presidente Lula aqui em São Paulo nesta segunda-feira com o ministro Alexandre Padilha para fazer anúncios voltados à saúde. A gente acompanha.
Paula Nobre por aqui, já com os destaques da previsão do tempo para esse começo de semana. Paula, bom dia.
Bom dia, Bia. É isso, previsão de chuva forte na região sudeste do Brasil mais uma vez. A gente vai falar sobre o inverno amazônico também. Mais de 500 milímetros na região norte do Brasil, será?
E os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. O que você destaca, hein, meu amigo, nesse comecinho de semana?
Bom dia, Evandro. Uma ótima semana a todos. Hoje tem o primeiro discurso do presidente, do novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Pode abalar os mercados.
Vamos acompanhar. Vamos começar também aqui o nosso Jornal da Manhã, Beatriz Frender.
Vamos nessa, Evandro Cine. Já começamos com notícia de Brasília. O Colégio de Líderes da Câmara se reúne hoje para decidir as prioridades das pautas nessa volta do recesso. Direto de Brasília, a Rani Veloso tem as informações. Rani, muito bom dia. As reuniões vão acontecendo. A gente sabe que tem o carnaval ainda pela frente. Lá para a semana que vem, de fato, essas pautas entram em votação, mas a ideia dessa reunião é já fazer com que as votações comecem com prioridades elencadas e organizadas, né? Bom dia, bem-vinda.
Muito obrigada, Beatriz Frenner. Bom dia a você, ao Evandro Cine, a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Exatamente, a gente sabe que o ano só começa depois do carnaval, de fato. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, já se reúne nessa segunda-feira com os líderes partidários para definir essa pauta dessa semana, que deve ser uma semana mais curta, por isso uma segunda-feira, a partir das 11 horas na residência oficial. E ele já tem ali na manga algumas pautas que quer colocar como prioridade e dar celeridade a votações, como, por exemplo, os incentivos fiscais aos data centers. Essa proposta foi protocolada pelo governo na quarta-feira passada pelo líder José Guimarães. O Mota disse que é essencial para destravar investimentos e também gerar empregos nessa área de tecnologia e inovação ao país. Outra pauta também é o marco legal do transporte público. Essa já foi colocada sobre a mesa através da Frente Nacional dos Prefeitos, com quem Hugo Mota se reuniu na última semana. Ele disse que a Câmara precisa enfrentar esse tema com responsabilidade. São pautas ali que são consideradas pelo presidente estratégicas para o desenvolvimento econômico e social. Além disso, nessa semana a gente vai esperar a votação na Comissão do Congresso Nacional, responsável por apreciar o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O responsável por essa comissão e vai apresentar o seu relatório é o deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. São essas as expectativas da semana, e temas mais polêmicos, vamos dizer assim, vão ficar para depois do carnaval, como é o caso do fim da escala 6x1 e também... E essas outras pautas que eu citei, apesar deles conseguirem, né, eles querem aprovar a urgência logo no início dessa semana, a votação em si mesmo também fica para depois do carnaval. Agora vamos ver se depois do carnaval, quando essas outras pautas entrarem em discussão, que são pautas de interesse do governo e que há divergências no Congresso Nacional, principalmente pela oposição, se esse clima muito bom entre Hugo Mota e Lula vai continuar dessa forma. Volto com vocês.
E o presidente Lula participa hoje de uma agenda no Instituto Butantan, em São Paulo, para anunciar investimentos federais à produção de vacinas. A nossa Beatriz Manfredini está acompanhando e vai trazer já as informações nesse comecinho do Jornal da Manhã, segunda edição. Conta aí, minha amiga.
Pois é, Evandro, são duas agendas do presidente Lula aqui em São Paulo, umas 10 horas da manhã, então, no Instituto Butantan, e outras 3 horas da tarde, na região do ABC Paulista. Nessa agenda da manhã, a ideia, então, é iniciar a vacinação contra a dengue em profissionais da saúde, né? São eles que vão encabeçar, então, esse início da imunização aqui na capital paulista. A vacina foi feita pelo Instituto Butantan, daí, então, o link, por isso ele estará presente no Instituto, ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Por lá também deve anunciar outros recursos para o próprio Instituto Butantan, além de uma série de outros anúncios para o próprio Instituto Butantan e para vacinação no país. Depois, à tarde, ele segue também com o ministro Alexandre Padilha, então, para Mauá, e a ideia é lançar o PAC da Saúde. Então, um programa de aceleração do crescimento voltado para pautas de saúde pública na região do ABC, ou seja, para cidades aqui da região metropolitana de São Paulo. Claro que a gente acompanha, Evandro.
Pelas informações, Beatriz Manfredini.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo acionou o gabinete de crise depois das fortes chuvas que atingiram diferentes cidades paulistas. A Danúbia Braga tem mais informações ao vivo sobre o funcionamento desse gabinete de crise, Danúbia. Bom dia, boa semana.
Oi, Beatriz, bom dia para você, boa semana para todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois é, choveu muito esse fim de semana e aí já no domingo a Defesa Civil do Estado de São Paulo optou então por instalar ali o gabinete de crise de forma presencial para atender todos os chamados. Isso porque a chuva foi muito forte no fim de semana e para hoje ela deve permanecer em várias cidades aqui do nosso estado. E pensando principalmente num acumulado na faixa leste, litoral e noroeste do estado. A razão, então, é a atuação do sistema de baixa pressão no oceano, uma zona de convergência do Atlântico Sul. E aí, por isso, então, diversas frentes estão reunidas também nesta segunda-feira para fazer esse monitoramento monitoramento ter uma pronta resposta no caso de uma emergência. Para a gente ter uma ideia, a cidade de São Carlos registrou o maior volume de chuva nessas últimas 24 horas. Foram 137 milímetros de chuva, Ubatuba 129, na sequência Bertioga com 126 milímetros, São Sebastião 119, depois São José do Rio Preto com 105 milímetros de chuva, Caraguatatuba com 103. Os volumes eles são considerados extremamente altos para um único dia. Em 24 horas é muita coisa. Para ter uma comparação, São Carlos, o esperado para o mês inteiro, era de 169 milímetros de chuva. Em 24 horas, choveu 80% do total.